Hoje em A Voz do Robô.
Comportamento: indiano consegue segurar limões com seu bigode.
Saúde: McDonald's incluirá frutas e reduzirá a porção de fritas no lanche infantil.
Celebridades: Amy Winehouse morre. Amy Winehouse falece.
Está começando mais um A Voz do Robô, com Afonso Solano, Diogo Braga, o convidado Major Cenoura e seu host, Roberto Duque Strada.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Bom dia.
Ô filho da puta, é boa noite nessa porra.
Estamos começando mais um Matando Robô Gigantes, episódio número...
9.
10.
11.
É 9. Qual é o nome?
É 9 mesmo.
9. A Voz do Robô. Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com
Afonso Solano.
E diretamente de Brasília,
Diogo Braga.
E quem tá aqui também?
Mais uma vez, Major Cenoura. Ê!
Você, pô, tu tem um monte de fã aí, cara. A gente
tem
recebe
mesmo?
Vários e-mails quando você vem.
Pois é. Tudo macho, né?
Só macho.
O último episódio que você esteve, fez muito sucesso, foi o Montando Robô.
Bandeira 3,
pô. Né? Eu nem ouvi.
O Cenoura, eu fiquei sabendo que você é um cara perseguido pelas meninas da Playboy, né?
Sei lá, cara.
Pelas coelhinhas! Oh!
Puta que pariu, que pedra
louca! You are a man, I am a machine. Other than that slight difference, we have a great deal in common.
Fuck you!
Em ciências, uma palestra sobre hipnose clínica realizada para dentistas em Campinas.
Caramba, onde fica Campinas? São Paulo?
Fica em São Paulo,
fica
cara.
São Paulo.
Sabe onde é que fica São Paulo?
É. A ideia é que a hipnose no consultório dentário vai melhorar os tratamentos, né? O paciente não vai ter tanto desconforto, não vai...
É, o problema é tu sair de lá, assim, pô, não sentir dor, mas também não sei nem se o cara me comeu, né?
Pois é, né, cara? Você não sabe o que ele vai fazer contigo.
Não, mas hipnose não é isso não, cara. Existe a hipnose... hipnose da fantasia. E existe a hipnose que não existe, porque é mentira.
Ih, olha
ali. Ah, você acredita em hipnose, cara?
Outro dia eu tive uma conversa extensa com o Diogo sobre hipnose, explicando tudo pra ele como é que funciona isso aqui. Aí ele
explicando,
vem aqui...
O Afonso, ele é o especialista em hipnose.
Não.
Leu dois sites na internet, não, entendo pra...
Major Cenoura, você se permitiria ser hipnotizado?
Cara, depende da situação.
Então, você foi...
Se fosse, tipo, na minha casa, assim, pra testar, pra ver se é verdade. Que nem aquele filme do Kevin Bacon, sabe? Que ele não tá nem aí e tal, e...
Mas aquele Kevin Bacon se fudeu, porque...
Pois é, tem esse medo de você de dar alguma merda. Mas eu não acredito nem desacredito, cara. Não sei, não conheço.
Roberto, você vai dentista?
Então, cara, eu não vim aqui semana passada na Voz do Robô, né? Semana retrasada.
Isso.
Porque eu fui obrigado pela minha estupidez a ir ao dentista.
Pela dor.
Porque... Não, porque eu tava... Fiz uma merda no meu dente e eu tava sentindo muita dor.
Que merda, que merda.
O que aconteceu com o seu dente?
Mas calma aí. Foi a primeira vez que foi no dentista na sua vida?
Na vida?
Não. O problema é que... Deixa eu explicar pra vocês e pros ouvintes. É porque o Afonso, ele sabe o que que houve. E ele quer muito que eu conte essa história.
Of course.
Tá. Parada é o seguinte, o meu siso, eu não precisaria retirar, tá? A minha arcada dentária, ela suporta o siso. Só que o cara falou lá que a minha mordida, não é nem bruxismo, é uma mordida errada e tal, então fudeu o siso.
Bruxismo?
É, bruxismo é quando você tá dormindo, você fica pressionando muito a boca, você fica forçando os dentes.
Porra nenhuma, isso é fã de cosplay, faz cosplay do Harry Potter, bruxismo.
Aí, que piada, hein? Que piada.
Ficou pra não deviam ter entrado.
É. Aí eu dei uma merda no siso, tem que tirar. Aí eu fui no dentista.
Quando ele fica muito tempo, ele dá merda nele?
Tá bom. Tá foda, né, cara?
Tá hoje
foda.
Tá hoje.
Que horror!
É. Aí o cara falou, beleza, vamos marcar pra daqui a 2 meses. Eu falei, cara, sim, foi mal, assim, eu não aguento. Eu tô vomitando de tanta dor, assim. De madrugada eu não conseguia dormir, o dente doendo. Irmão, eu sei que eu não tava aguentando de dor, eu não tinha remédio, não tinha nada. Eu peguei uma colher, maluco, eu botei no dente. E eu dei uma porrada com a colher. Pá!
Náufrago?
É, só que náufrago. O náufrago saiu o dente. No meu, saiu um pedaço do dente.
Ah.
O nervo exposto.
Ah, cara.
Parabéns, olha.
Parabéns, você... cara, parabéns. Isso, que, isso aqui é um cara da resistência robótica. Isso
aqui, pariu. É o resumo do punk, né? Do it yourself.
Cara, mas...
Aqui no dentista, senhor.
Mas eu fui, só que era só daqui a mês, cara. Mas,
não, isso porque já era pra você ter ido.
Sim, lógico.
Entendeu? E, então, aí o que aconteceu? Você ficou com um pedaço do dente pendurado
o
aí?
O nervo ficou exposto.
E aí?
E aí, cara, qualquer coisa doía, porque o nervo estava exposto.
Mas você foi no dentista
depois? Aí eu fui no dentista depois, aí o cara falou, ó, agora complicou um pouquinho mais.
Não, tu foi pro cara, aí tu deve ter voltado e falou assim, e agora, meu irmão, é urgente ou não é?
Ele não perguntou por que tu fez esse tratamento de mendigo, não?
Não, cara.
Atim.
Saúde!
Cara!
Meus amigos, acreditem se quiser, nosso palhaço preferido, Ronald McDonald's agora vai incluir frutas e reduzir a porção de fritas nos lanchinhos infantis. Olha que merda, hein?
Cara, o McLanche infeliz, ele já é uma tristeza foda, porque ele é a versão 10% de um número 1, de uma promoção normal.
Mas dá pra você, Robert.
Exatamente, cara. Você não é o público-alvo.
Cara, não. Fruta. O McDonald's, ele é o oposto de fruta. O McDonald's é quando você acorda e fala assim, vou entupir todas as artérias do meu coração feliz, porque hoje eu vou comer no McDonald's.
Tell me it, I'm gonna eat it.
Eu acho legal, cara, de fazer isso.
Você acha bacana? Por quê?
Ô, Diogo, você que é um futuro pai aí, cara, acho que você devia estar feliz, porque o McDonald's, ele atrai a criança não só pelo gosto, pela cor, pelo estilo de caraca, vamos no McDonald's. Pelo menos na minha época era assim.
Sim, né? Mas sempre foi.
Entrava vermelho, aquele aparelho.
Não, moleque, não. As crianças estão mudando. As crianças agora preferem ir comer no girafa.
Mas girafa é foda, pô.
Girafa
fala
é foda.
Mas girafas é comida, cara. As crianças querem ir pro girafa pra comer arroz, feijão, ovo, salada.
This is mass madness, you maniacs!
Você sabe que Subway ultrapassou no mundo o número de restaurantes do McDonald's?
Tá que pariu! Eu sou muito fã do Subway, cara.
Ele é subterrâneo, é mais fácil, né, cara?
O Afonso, ele é muito chato, porque a gente há um tempo atrás, a gente se encontrava uma vez por semana pra almoçar. E aí, assim...
Pô, vamos almoçar, vamos.
Cara... Sério, uma vez por semana você vai almoçar com seu amigo no shopping. Aí lá eu, Afonso.
É, hoje eu tenho que ver se eu vou querer uma salada ou se eu vou querer um sushi.
Afonso, hein, porra!
I'm a man!
Não, você come pão, Roberto. Não, a sua dieta é baseada... É a dieta de Jesus, é pão e água.
E coca.
É, não, eu não bebo água. Água faz mal pra saúde.
É, mas olha só, eu concordo com você. Apesar de ser a favor da alimentação, alimentação...
Nós vamos dar dicas sobre uma alimentação saudável, ável.
Eu acho que a proposta é tudo na vida. E como o Roberto bem colocou, a proposta das fast foods, né, generalizando,
sim,
é... Você
entupir
comer
artéria.
Comer mal e rápido.
Uhum. É, mas eles estão perdendo, cara. Os fast food estão perdendo porque o mundo tá mudando em relação
a isso. Mas o mundo tá chato. A gente tá com essas pessoas agora de, gente, vamos fazer trabalho social. Ah, viva o verde. Ah, não vamos destruir. Ah, destrói árvore, constrói shopping.
Eu acho que isso é um anti-marketing, cara. Isso daí, na verdade, quando você chega no McDonald's... Porque o McDonald's vende maçã, né? Qual o lance? Aí tu olha pra aquela porra e tu fica... Puta, eu tinha que comer algo natural. Você não vai comer algo natural no McDonald's. Você vai sair de lá.
É verdade.
É, mas tem muita gente que pensa assim... Ah, eu vou pedir suco de laranja porque eu não vou beber Coca-Cola. Então o cara come uma pizza com Coca-Cola light.
É, isso é muito zoado. Isso é muito zoado.
Eles botam uma tortinha de maçã, por mais
que... É verdade.
Frita do cacete que ela seja.
Não fala mal da torta de maçã, que aquela torta é boa pra caralho.
É hipercalórica.
Queima a língua, fato, mas é boa pra caralho.
O importante é que as pessoas têm que saber.
Elas precisam saber.
Que até um sanduíche tem o seu valor nutritivo. Você tem que aceitar o valor nutritivo ridículo do sanduíche e viver bem com isso. Isso aqui chama-se culpa. A pessoa tem medo de engordar, tem medo de morrer, e aí ele adiciona uma banana.
Cara,
junto com os nuggets.
E nos esportes, acabou a Copa América, o Uruguai se sagrou o maior campeão deste campeonato.
Thank you.
E o Brasil saiu de uma forma vergonhosa.
Upsi!
Diogo Braga, você viu os pênaltis?
Eu não vi, né? Porque não teve nada ali, né?
Cara, os caras perderam todos os pênaltis. Vocês sabem que o gol... Olha só, vou dar o Afonso que não tem ideia. Afonso.
Stupid!
Um gol de futebol, ele é do tamanho de um ônibus. É como se eu botasse uma bola na frente de um ônibus e falasse assim, erra o ônibus.
Não, não é do tamanho de um ônibus. Não,
é do tamanho de um ônibus.
Cara, é muito grande, cara.
É 7 metros, né, o gol? É. 7 metros e 10, eu acho.
Não, o ônibus não tem só 7 metros.
Não, o pequeno do metrô tem.
É, pô.
Não, quantos gordos cabem num gol?
Porque a num gol?
É, porque a quantidade depende, de gordo que tem...
Depende, 1.6, 4 portas...
Comportamento. Temos aqui um indiano que segurou limões sem as mãos, só usando o seu bigode de 2 metros e 13 centímetros.
Cara, como é que um bigode de 2 metros é um bigode, cara?
Não, peraí. É, lembra de uma régua que tinha antigamente? Deve existir essa porra ainda. É, você fazia de pulseira, você usava no colégio, aí você vinha batia no pulso, assim, ela virava?
Ah, sim, eu lembro.
O bigode, disso. Depois de uma certa... de um certo tamanho, ele fica nesse estilo, assim, cara?
Não entendi nada que tu falou, cara.
Não, ele tá perguntando se o bigode enrola normalmente.
Ah, tá.
Pois é, não, e fica rígido, porque, porra, como é que um bigode vai segurar um limão, cara? Bigode é cabelo, bicho. Se você for uma mulher com cabelo de 2 metros, o cabelo não vai segurar a porra do, do limão, cara.
É porque eu acho o seguinte, o cabelo é tecido morto, tanto que...
Bigode não, bigode é vida.
I want to break free. Não, eu digo o seguinte, pelo em geral é tecido morto, então eu acho que quando você deixa ele crescer demais... Você tem que ter um cuidado muito específico pra que ele não endureça, uhum, e fique que nem cabelo de mendigo.
Entendi. Você já fez curso sobre essa parte de cabelo?
Aham, uhum, porque eu tenho segundo alguns ouvintes, eu tenho um cavanhaque que parece que foi desenhado com pilô. O Major Cenoura, por exemplo, também é um cara que é fã dos pelos do ser humano. Né? O Cenoura, de vez em quando, cultiva um cabelo bacana, que põe um...
Cenoura é agressivo, Cenoura é agressivo.
Cenoura é agressivo, usa um sideburns também, aqui umas costeletas, né? Aggressive pra caramba.
É, punk, né?
Já usou mohawk, né, cara?
É, já amarelo, né, pintado.
Isso, amarelo. Você nunca cultivou um bigode real, cara, da realeza.
Desse tamanho, não. E pior que tá ali escrito, ó, que o maior bigode do mundo mede o dobro. 4,30
é. Um bigode de 4 metros.
Tu acha que
maneiro,
isso,
cara?
Tu acha que isso é maneiro?
É tipo o cabelo do Bozo embaixo do nariz, cara.
É. Cara, bigode é uma parada muito estilosa.
Mas eu acho que esse cara aí, e com certeza, acho não, tenho certeza que ele passa ou gel ou porra nesse negócio aí.
Mas, cara, o que me impressiona mais é os indianos, cara. O meu tio acabou de voltar da Índia, né? E aí tava contando, cara, que tudo que ele viu em filme daquele caos que é a Índia é verdade. A rua é um inferno do caraca. Você não consegue saber se é a hora de você atravessar a rua ou não. Ninguém para pra porra nenhuma. Todo mundo, cara, é um calor do inferno usando roupa social, cara, pra ir na praia, bicho.
Cara, tinha um maluco lá, lá onde eu trabalho que o cara tava falando isso.
Aí nas minhas férias eu vou pra Índia. Índia, e vou conhecer a cultura,
e vou conhecer o negócio.
Sabe o que, que é isso, né? Novela brasileira.
Pois é, não, aí tinha um diretor atrás dele e falou assim:
tu vai pra Índia mesmo? Então faz o seguinte, quando tu sair da Índia, dá um pulinho na Suíça pra tu ver se tu não se arrepende de ter perdido uns dias lá na Índia.
You pompous asshole!
Porque é isso, porque assim, foi mal, cara. Não é maneiro.
Qualquer lugar que tenha placas pedindo pra que as pessoas não façam cocô na rua, não é legal.
É, maluco. Caraca. Mas deve ser legal, cara. Deve ser legal passar uns dias lá só de joeira.
Tu com tá
de
sacanagem, né? Você tá vendo muito filme do Leonardo DiCaprio, cara.
A Índia é, o fato, é um lugar muito pobre. Realmente, isso que o seu colega aí falou, Roberto, apesar de babaca que ele foi...
Sim, lógico.
Né, vou pra Suíça, tava cagar goma na puta que o pariu. A Índia é um lugar muito pobre, porém muito bonito e muito espiritualmente avançado. Infelizmente, estão na merda, né? Literalmente na rua.
Então, vamos pensar um pouquinho mais em tecnologia e menos em espiritualidade, né?
Você sabia que existe uma estatística que eu com certeza não vou lembrar o número exato, mas diz assim que entre 10 crianças nascidas nos Estados Unidos e 10 crianças nascidas na Índia, parece que 9 ou 8 na Índia tem o QI acima de, sei lá, 150. e nos Estados Unidos só duas tem.
Sim, cara, eu vi um documentário outro dia de um moleque indiano, tem um link aí embaixo, você dá uma olhada aí.
Chamado Slumdog Millionaire no documentário.
Que, cara, o moleque, eu não lembro a idade do moleque, mas é tipo 10, 12, alguma porra assim.
Tudo pra você, criança é 10 anos, né?
É. O moleque, cara, tipo, fazendo cirurgia, o moleque aprendeu várias paradas sozinho, aí tem uma entrevista com o moleque, não, porque eu tô estudando muito, porque eu quero, um dia eu vou descobrir a cura do câncer e não sei o quê. Só que o moleque é muito novo, e todo mundo, o moleque já tá na faculdade e tal. É isso. Tudo que você vê de indiano, eles são inteligentes pra caralho.
Ah, eles são.
Mas, na verdade, não tem um indianozinho mostrando que é inteligente aí no mundo.
Oh, my God! Tem. Que tá maluco.
Tá maluco, cara. Isso é o que mais tem, cara.
Maiores cientistas do mundo são...
Tem sim, cara.
Não, é lógico que tem, mas... Não, mas olha só. Ninguém que a gente ouve falar.
Tá maluco? Tem um astrônomo incrível chamado Raj.
Como é que é o nome dele?
Raj. Rajesh Kutrapali. Our whole universe was in
a hot, dense state that nearly 14... Ah, Diogo, sério, na boa, a tua piada foi uma merda de um seriado pior ainda, cara.
Tá maluco, vai comer cocô, moleque.
Né? Do Big Bang Theory, aquela merda, aquele estereótipo, as pessoas riem só porque tá falando de coisa nerd.
Você é uma merda. Então, aquilo é muito chato. Major Cenoura, qual o seu indiano favorito aí? Um abraço pra todos que têm descendência indiana.
Cara, meu indiano favorito, acho que é esse cara aí, cara.
Do bigode?
É.
Sei lá. E você, Diogo?
Na verdade, eu lembrei agora de outro indiano, cara, que ele era conhecido como, sei lá, era um sábio desse da Índia malucos aí. O cara tinha não sei quantos anos sem abaixar o braço. O cara tava, tipo, sei lá, duas décadas sem abaixar o braço.
É, cara, mentira, cara.
Então, juro por
Deus. Que maneiro, hein?
Secando do...
Que evoluído que esse cara é, hein?
E você, Roberto? Fala em pessoas evoluídas.
Pô, cara, eu gosto daquele AR, aí tem um nome que eu não me lembro, que é o cara que fez a trilha sonora do Slumdog Millionaire, que eu acho muito boa, e agora se juntou o Mick Jagger, tá numa bandinha. E vocês sabiam que existe uma banda que é Mick Jagger, Joss Stone, filho do Bob Marley, esse cara?
Não sabia, não me importa.
Pois é, esse cara é o indiano mais legal do mundo.
Legal. O meu indiano favorito, eu fico entre o Dalsim, que é bacana, o Street Fighter, e o Raj, do fabuloso Johnny Quest. O Raj era maneiro pra
caramba. O Raj era maneiro, é verdade, eu concordo.
Aquele diretor Shyamalan também não é indiano, não? Ele é maneiro.
Ele tem uma descendência, mas o Raj é melhor, porque o Raj fazia mágica. Shyamalan não faz mágica desde Sexto Sentido, né?
Entrei para ouvir o MRG, mas atrasou.
MRG é sempre por dentro das notícias.
Meus amigos em celebridades, morre também aos 27 anos uma das maiores estrelas da música pop atual. Amy Winehouse se foi.
Também? O quê? Quem tinha 27 anos e morreu?
Kurt Cobain, Jim Morrison, Janis Joplin, Jimi Hendrix.
Que isso, cara?
É uma maldição dos 27 anos.
Eles só vão até ali por causa das drogas, né? Se bem que o Kurt Cobain foi assassinado pela mulher dele, né?
Não, rapaz. Ah, é. Tá. Esse daí é o Afonso lendo o site de OVNI, né?
Polêmico.
É, exatamente.
Assunto muito polêmico. Mas, Jorge Senhora, você gosta ou gostava da Amy Winehouse?
Cara, não.
Não gostava, cara? Tu nem...
Sim. Saco, achava ela ridícula.
Não. Esqueça a pessoa.
Não, mas eu achava a música muito ruim, cara.
Sério?
Chato, eu não gostava. Eu achava que ela cantava bem. Todo nego falava que ela cantava muito bem, eu não achava nem um pouco.
Nunca ninguém te mandou pra ir pra uma clínica de reabilitação e você disse não, não, não?
Não.
Tá bom. Roberto, e você? Já esteve na clínica de reabilitação nunca, né?
Não.
O cara não vai ao dentista? Quanto mais a clínica?
Você... Ah, você pode entrar na Celebrity...
Rehab.
Porra, olha aí.
Tá bom.
Você pode estar lá aqui no...
Dr. Drew.
Ainda não é o momento.
Você gostava da Amy Winehouse?
Pois é, cara.
O fã da música é um conhecedor.
É, não. Eu achava ela muito, muito boa. Ela cantava muito bem, né? Ela tinha uma voz boa e tal. Trouxe um lance... Não. Ela trouxe um lance meio nostálgico pra música, uns arranjos meio anos 70, anos 60, uma coisa boa. Só que assim, eu vi alguns shows, não ao vivo, tá? Porque ela só veio aqui no Rio uma vez. Mas eu vi, assim, em vídeo, alguns shows da Amy Winehouse. Cara, que merda, cara! A mulher não cantava uma música direito, a mulher não cantava uma música inteira.
Uhum.
Então, assim, ela foi uma artista que, na verdade, ela...
Até o Tim Maia cantava mais tempo no show, cara.
Não sei, cara, é difícil. Não,
mas ele tinha shows que ele completava o show.
É. Pra mim foi, assim, exagero, tá? Porque é uma mulher que lançou um CD e tem muito a provar ainda pra esses nomes que a gente falou.
Cara, eu concordei quando você disse, Roberto, sobre a parada nostálgica, mas acho que ela trouxe um diferencial, assim. Só que, pra mim, existe uma grande questão em cima da genialidade dos músicos, né? Lembro que uma vez eu tava lendo um pouquinho da história do Charlie Parker, cara, e nego falando que o maior momento da vida musical dele, né, da construção musical, de tudo que ele produziu, era um momento onde ele tava mais afundado no poço, cara. E aí entra aquela questão, cara, onde é que você consegue separar, né, o lance das drogas, a genialidade das drogas e sem a droga? Porque o cara sem a droga, ele produzia um pouco. O nego falava que o show dele sem droga, sem cocaína, não é nada.
Sim, mas aí eu vou te falar uma parada muito sincera. Todas essas pessoas, hein, pelo menos as que a gente falou o nome aqui, são seres humanos psicologicamente destruídos. São seres humanos fracos, são seres humanos covardes.
Não, peraí.
E assim, eles precisavam, eles deveriam ter nascido geniais. Mas eles não conseguiam ser geniais sozinhos, eles precisavam de um apoio. O que a droga fazia era trocar a genialidade por uma destruição, eles precisavam desse apoio.
Não, mas olha só, e de certa forma, assim, um conceito meu, tá? Uma coisa que eu acho, se eu for diferente pra vocês, assim, por favor digam. Mas assim, pra mim a genialidade, o gênio é o cara que pega o comum e ele passa desse comum. Só que o que acontece? Uma pessoa normal, uma pessoa ordinária, a gente é limitado pela moral e pela ética, de certa forma.
Você fale por você.
Sim, eu. Você também é, porque você segue algumas regras.
Não, ele tá pelado aqui, cara.
O que acontece? O cara, quando ele é gênio, ele pega isso e ele vai além. A moral, de certa forma, não em todos os casos, ela não é um empecilho para a criatividade do cara. O cara, ele consegue pensar além daquelas muralhas impostas pelo pensamento rotineiro. O que a droga faz? A droga pega uma pessoa que tem possibilidade de ser genial e ela transforma o cara no gênio. Só que uma pessoa que não tem possibilidade de ser genial, ela não vai ser genial drogada. Senão você teria uma porrada de gênios aí nas ruas, cheirando crack, e você não tem isso, cara.
Bom, eu acho o seguinte...
Tu tá drogada.
Tá vendo o exemplo que eu falei?
Eu acho o seguinte, cara, droga não tem nada a ver com genialidade.
Eu também acho.
Droga...
Concordo.
Se você precisa de droga pra produzir alguma coisa boa, você é um merda.
Concordo.
Você é um merda. Entendeu?
Droga, estou fora.
Você...
Sai pra comprar.
Você... Sai pra comprar. Eu acho que você usar isso de desculpa, entende? É o que mantém artistas como a Amy Winehouse, que eu achava ela muito ruim, eu respeito sua opinião de merda, Roberto, respeito, mas eu tô com o Cenoura, eu achava ela bem ruim, achava ela sem graça. É uma mulher que era marcada e famosa muito mais por sua imagem decadente do que por sua música. Quando ela apareceu, ela tem um potencial, mas nunca vi o potencial dela, porque a mulher era só um lixo. Acho ridículo eu ficar venerando. Se você, ouvinte, pagou, quanto custava um show da Emma?
Ah, deve ter custado uns 200 reais.
200 reais? Que seja 150. Se você pagou 150 reais pra ver um show da Amy Winehouse e ela parou de cantar no meio, parabéns. Você merece o selo de otário, porque pagar pra ver uma pessoa isso, dessa fazer você fez papel de palhaço, cara.
É uma responsabilidade do artista.
É sim, porra, cara. É sim, ele tá cobrando por aquilo.
Mas isso era motivo de reclamação, cara.
Ah, não era, não.
Era,
não era,
sim,
não.
Era, conheci, sim, cara.
Eu conheci uma porrada de gente que foi no show da Amy Winehouse e a pessoa fala assim:
ai, ela fez de novo.
É. Tipo, sério?
É,
e tu acha maneiro?
Mas é só porque ele é famoso. Se for no circo e o palhaço fala, opa, e ir embora, tu vai ficar muito puto. Entendeu?
DeVille! DeVille is here!
Estamos começando os e-mails da Voz do Robô, episódio 9. Olha que bonito.
Olha que bonito, episódio bacana com o Major Cenoura, nosso querido.
Nosso querido integrante do reino dos vegetais. Não, dos legumes, perdão.
Exatamente, Diogo Braga. E se você é um vegetal, ou um mineral, ou um... que mais?
Um inseto, ou qualquer bicho esquisito.
Isso, que queira se comunicar com o Matando Robô Gigante, você faz o que, Diogo?
Mande-nos um e-mail para matandorobogigantes@matandorobogigantes.com ou siga-nos no Twitter, que é o @mrg_, ou deixe-nos um comentário no site que nós responderemos lá mesmo pra você, ou mande-nos uma cartinha real, de papel de verdade, para a caixa postal 2571, agência do correio 212/412, CEP 70.275.970, Brasília, Distrito Federal.
Anotaram? Todo mundo anotou?
Todo mundo!
Então, Didi, hoje vamos... E hoje o Matando Robô Gigante vai abrir o coração.
Olha!
Vai ficar peladinho, vai voar até as nuvens com um arco e flecha e vai acertar o coração dos meninos e das meninas.
Ou iremos pro cardiologista, né? Fica
também
aí.
Pode acontecer, porque recebemos um e-mail romântico, Diogo Braga.
Oh, o amor.
Depois do nosso episódio especial de Dia dos Namorados...
Afonso Lano, antes de você começar, qual é a música mais romântica pra você? Que a gente vai botar aí no fundo do episódio.
Eu acho que o ser humano mais romântico da face da Terra... É o Michael Bolton. O Michael Bolton, ele vive e respira o amor. Então, com ele ao fundo aí, vamos ler a cartinha de Pedro Massaharu.
Agora deixaremos claro que este e-mail é só para vocês.
O Pedrinho Massaharu, acho que é Massaharu, Massaharu.
Acho que é Massaharu.
Massaharu?
Deve ser isso.
Ele é um apaixonado. Completamente apaixonado. E ele diz que no dia 4 de agosto, se tudo der certo, foi ontem.
Sim, se tudo der certo.
É, normalmente não dá certo no Matando Robô Gigante as datas. Mas digamos que tenha sido ontem. Ele e sua nova namorada completaram um mês de namoro.
Olha lá, um mês de namoro, hein?
Exatamente. E ele queria fazer uma coisa diferente, ao invés de dar flores e algo do tipo. E falou, não, como que seria mais romântico uma data como essa do que o MRG falar um pouco sobre o nosso relacionamento? Por quê? Um relacionamento peculiar, Diogo Braga.
Pra começar, o que tem de romântico da gente falar sobre alguma coisa que envolva namoro, cara?
É, não sei, porque o nosso episódio de Dia dos Namorados foi uma coisa pornográfica.
Exatamente. É o estilo Ron Howard.
Mas a pornografia é uma forma de amor, né?
A tua frase foi incrível, cara. Eu sei que o nego vai botar no comentário, vai retweetar essa frase, porque a pornografia é uma forma de amor. Parabéns, cara.
Pois é, eles moram a 700 quilômetros um do outro. Ele, Massaharu, ele mora em São Paulo. E ela mora em uma cidade do Paraná, que chama-se... Atenção, segurem seus cavalos. A namorada dele mora numa cidade chamada Ponta Grossa.
Ô, garoto.
Pai. Graça maravilhosa, a internet, diz ele. Conheci ela ano passado e descobrimos que temos muito em comum, como alguns hobbies e até ideais. Passamos de conhecidos a amigos, depois novos sentimentos foram surgindo, e aí resolveu ir até lá nas férias de julho.
Olha,
viajou 700 quilômetros
a pé.
É, foi a pé.
Peregrinou, ele e Didi.
Didi foi peregrino.
É, Didi vira mais faz uma peregrinação dessa aí, né?
Pois é, ele foi lá e pediu ela em namoro, conheceu a família da garota, está tudo bem entre eles. Então,
eu queria ver se ele vai lá, caminha seus 700 quilômetros com o Didi, aquela Globo toda vendo e tal, aí chega lá, quer namorar comigo ela? Não. Parabéns, meu irmão.
Parabéns, né?
Podia ter aproveitado a internet pra reduzir as distâncias, mas quis ir.
Cara, eu tenho a história, na verdade, meu pai, quando ele era mais ou menos da nossa idade, mais novo que nós, ele devia ter assim uns 21, 22 anos, ele e o meu padrinho, na época do carnaval, se eu não me engano, eles começaram a ficar, né, a namorar, namoro
de juntos? Começaram a namorar?
Não acabei a frase.
Porra, tu tá revelando cada coisa nesse programa,
são
cara.
São filhos do milagre, né? Dois homens, né?
Tu é nega no Júnior, que gerou tendência aí pro bicho.
Não, mas o meu pai, meu querido pai, meu querido padrinho, eles começaram a namorar no carnaval com duas meninas. E aí, aquela coisa de carnaval, não sei o que, quando acabou, eles, a gente, aqui do Rio, né? Ah, vamos voltar para a nossa cidade, que era, porra, sei lá, no Mato Grosso. E aí, cara, eles ficaram, a garotada nova, né? Pô, a gente tem que ir pra lá, porque foi sensacional, e o futuro, e o amor, não sei o que, resultado. Pegaram o carro e foram até lá, cara. Foram até lá, a cidade das garotas, 2-3 dias de viagem de carro, só os dois. Chegaram lá pra fazer surpresa.
Pior parada, cara. Se você tá apaixonado, não faça surpresa. A realidade, ela explode na sua cara.
E, cara, explodiu. Tava as mulheres num bar, bem filme do Patrick Swayze, assim. bar de beira de estrada, as mulheres sentadas no colo de dois malucos enormes.
Puta merda.
E aí, cara, o meu padrinho é um cara pequenininho, pequenininho assim, sabe, todo simpático, virou pro bar inteiro e falou assim: pode vir que eu vou bater em geral.
Compensação, teu pai é o orc, né, cara?
Pô, mas, porra, o orc contra, porra, 15? E o caminhoneiro? Meu pai diz que ninguém foi em cima deles. Ficou todo mundo olhando assim, caralho, se esse maluco tá cobrando todo mundo de porrada. Esse cara deve ser o Jet Li, cara.
O cara é foda, né, cara? Puta.
E não era, porra, nem o meu pai, cheio de medo. Vamos, vambora, tchau, obrigado aí e tal. E foram embora, putos, desesperados e... Era o amor às vezes, né?
Aí a gente falou isso justamente pra dizer: termine esse relacionamento, porque daqui a pouco a realidade vai explodir na cara de vocês.
Que horror, né? Ok. Olha só, se ele não finalizasse aqui dizendo o que ele vai dizer, eu até diria que ele devia pensar melhor, mas ele diz que ano que vem vai se mudar para o Paraná, lá para Ponta Grossa.
Olha a realidade.
Para cursar a universidade lá e vai estar mais perto da pessoa que ele ama. Então a coisa vai mudar, né,
Didi? Então esse cara, ele pensa à frente, né? Ele sabia que ele, o objetivo dele já era essa faculdade, será? E aí ele falou: não, já vou começar um namoro com alguém de Ponta Grossa. É meio gay, né? Eu quero namorar alguém de Ponta Grossa.
Entendi, o cara é o maior planejador do mundo, já foi preparando a família dele.
Esse cara é bom, meu amigo. Porra,
é japonês, né? O cara mais preparado da planeta Terra. Os caras
estão.
É, tem isso também, né, Diego? O japonês, ele está sempre preparado pra tragédia. Então, talvez ele, o coração dele já tenha um sistema antiterremoto também, caso aconteça uma coisa horrível aí e não dê certo, né?
Cara, mas realmente, isso é uma parada que o japonês pensa à frente, bicho.
Uhum.
Aí o cara vai responder pra gente falando que ele é coreano.
É, né? É a ignorância. É uma bênção. Mas é... Olha, meu querido Masaharu, na verdade, eu desejo tudo de bom para você. Eu fico feliz que você realmente esteja planejando se mudar pra lá, mas eu não posso. Meus amigos dizem que eu não sou romântico e que eu sou pessimista. Eu gosto de dizer que eu sou realista. Eu só acho que você tem que considerar as possibilidades em que você está se colocando. A relação à distância, você e você, menina, Masaharu Girl. Presta atenção, porque não é fácil.
Se o Masaharu te vendo cursar estatística, cara, ele é ninja.
Ele é o cara, né?
Ele já vai ter calculado todas as possibilidades. Ele vai saber exatamente dentro de que porcentagem ele está atuando. Olha que coisa incrível.
Muito bom. Mas ele pediu que fizéssemos uma homenagem, mas parece... não estamos sendo muito otimistas, né? Também.
Quem é otimista ultimamente? Então...
Eu acho que o bacana, Diogo, é a gente dizer, pelo menos é o que eu acredito, que o verdadeiro amigo, ele não diz o que você quer ouvir.
Ele diz o que ele quer falar.
Não.
Ele sai falando qualquer merda que vem à cabeça, certo?
É, também, mas ele também diz aquilo que ele acha que é bom pra você.
Uhum.
Então, né, eu acho isso. Vocês têm que, sim, aproveitar, sim, tentar, vocês gostam, mas estejam, ponham na cabeça que é uma coisa complicada e ajam com isso em mente.
É verdade, né? E eu queria deixar ali o último recadinho aqui que ele disse, que é bonito, que é sobre o amor, porque eu, na verdade, eu não acho paixão um sentimento legal. Acho um sentimento vazio e mundano. Mas o amor é o amor. E ele diz aqui, fechando o e-mail lindo dele, olha lá: amo você, Camila, do fundo do coração. Que esse seja o primeiro mês de muitos outros que ainda estão por vir. Aí eu vou inventar agora, porque quem é amigo pode inventar. Te quero profundamente possuir-te a qualquer momento. Que deixemos de fazer amor virtual e façamos amor carnal.
Você não sabe nem se eles têm 12, 13 anos, né?
Camila, pornografia é uma forma de amor. E se você acessar o meu computador, não fique em horror por ver o meu servidor.
Tá bom. Então, com isso, nos despedimos de todos vocês. Um fim de semana muito romântico para todos.
Ou não, vão ver pornografia na internet. Tchau! Só tem que suavizar pra não parecer que eu fiquei sendo a favor da droga, porque não foi nada. No final, eu terminei de falar, e o Afonso, eu acho que quem precisa de droga é um merda. Eu, tipo, cara, eu não tô incentivando. Que
chamada ali do textinho do episódio: Diogo é a favor das drogas.
Ah. meu avô, Roberto, ele tem uma história, ele tinha, né, porque ele já faleceu, foi com Deus para as estrelas. Uma vez meu avô tava sentindo começou a sentir uma coceirinha num dente, atrás na boca. Meu avô, um cara que sempre bebeu muito, né, achava que com o uísque ele ia limpar tudo. Então ele botava o uísque, ficava com o uísque ali atrás da boca, deixava um tempo e engolia. Só que não passou, a parada foi aumentando, criou uma infecção bizarra. Meu avô, não sei o que aconteceu com o dente, mas foi uma infecção. Meu avô não gostava de dentista. Foi no quartinho, na oficina dele, quartinho de ferramenta, pegou um alicate e uma outra paradinha, botou e... Pimba!
Ah! Ou seja, a burrice, ela é histórica.
É. Pois é.